Jornal Câmara dos Deputados. Comissão quer mais audiência sobre desaparecimento de crianças.
Ministério defende a aprovação do acesso a informações públicas.
99 frentes parlamentares têm atuação na Câmara.
Os deputados federais, além das votações em plenário e da participação nas comissões permanentes ou temporárias e nas CPIs, atuam nas frentes parlamentares criadas para a defesa de temas de interesse da sociedade.
As frentes se dividem em assuntos ligados à economia, agricultura, meio ambiente, previdência, educação, saúde, habitação, ciência e tecnologia, entre outros.
O repórter José Carlos Oliveira, com informações da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre a atuação das frentes parlamentares.
Combate à corrupção, às drogas, à pirataria e à sonegação fiscal. Defesa dos direitos de crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência, dos quilombolas e dos mototaxistas. E promoção do ensino superior, da cultura, do biodiesel e da segurança alimentar. Esses e muitos outros assuntos movimentam as 99 frentes parlamentares que atuam hoje na Câmara dos Deputados. As frentes são grupos suprapartidários de parlamentares que atuam em conjunto para debater e propor mudanças ou a manutenção da legislação sobre temas específicos. Podem ser formadas só por deputados ou por deputados e senadores e devem conter, no mínimo, 198 parlamentares. Também precisam ser registradas junto à mesa diretora da Câmara e apresentar ata de fundação e estatuto. No entanto, suas atribuições não se confundem com as das comissões permanentes e temporárias do Congresso. O assessor jurídico da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, José Augusto Torres, explica que, apesar da atuação limitada, as frentes parlamentares enriquecem o debate legislativo.
A frente parlamentar desempenha um papel singular no processo de consolidação da democracia no país. E isso vem no aprimoramento do processo legislativo brasileiro. Essas reuniões são importantes dentro do processo democrático, dentro do trabalho legislativo, não implicam em contratação de pessoal, fornecimento de nada, passagem aérea, essas coisas todas. O aspecto principal é ela ser suprapartidária, porque aquilo ali vai envolver a defesa de um determinado tema por diversos partidos, entendeu? Então é muito importante.
A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro é uma das mais atuantes na Câmara e ganhou projeção com a aprovação da Lei Seca. A da saúde também congrega um grande número de parlamentares e luta, sobretudo, pela regulamentação do repasse de recursos da União, estados e municípios para a área de saúde. A Frente Parlamentar da Agropecuária conta com 268 membros e é a maior da casa. O deputado Moacir Michelletto, do PMDB do Paraná, é um dos coordenadores da frente e justifica a intensa atividade do grupo.
A primeira importância é a ligação das frentes com o setor com que elas representam. Eu acho que há necessidade, dentro de um parlamento onde tem 513 deputados de diferentes setores, as frentes parlamentares elas são formadas com o intuito, inclusive, de encontrar soluções e problemas enormes que o país tem num país tão grande como é o Brasil.
Nesta legislatura, os deputados ligados ao agronegócio travam intensa batalha com a Frente Parlamentar Ambientalista em torno de vários temas polêmicos, como a reforma do Código Florestal, por exemplo. As frentes parlamentares se encerram junto com cada legislatura. No entanto, nada impede que elas sejam reeditadas, desde que haja o interesse do grupo suprapartidário de parlamentares em manter a união em torno do tema. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública. Comissão quer mais audiências sobre desaparecimento de crianças.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o desaparecimento de crianças e adolescentes deve fazer mais audiências sobre o problema antes do encerramento dos trabalhos.
Saiba detalhes na reportagem de Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Vice-presidente da CPI que investiga desaparecimento de crianças e adolescentes acha que a comissão deve fazer novas audiências antes de votar relatório final. Geraldo Tadeu, do PPS Mineiro, afirmou que o recesso branco, em consequência das eleições, pode estender os trabalhos da CPI. O parlamentar considera a prorrogação natural, já que o aprofundamento das investigações leva a novas descobertas. Ele afirmou que os desaparecimentos têm diversas causas, como sequestro por quadrilhas para exploração sexual, problemas familiares e de cunho social, fugas de adolescentes com parceiros e até sequestro para tráfico de órgãos ou de drogas. O deputado afirmou que o Paraná tem secretaria especializada em crianças e adolescentes desaparecidos, mas muitos estados não possuem estatísticas precisas sobre o assunto. Geraldo Tadeu diz que a CPI deverá confrontar as informações de todo o país com o novo cadastro de desaparecidos do Ministério da Justiça.
A desaparecimento de criança e adolescente, você tem dados e dados e tem, por exemplo, trabalhos de referência, como, por exemplo, o próprio Paraná, mas que é realmente complicado. Você tem, por exemplo, agora com a criação do cadastro de desaparecidos pela Secretaria de Direitos Humanos, pela Secretaria de Justiça do Governo Federal, eu acredito que nós vamos ter mais dados mais concretos, com mais credibilidade dos que nós temos atuais. Então, você tem as informações, mas são informações que às vezes são isoladas, são locais diferentes, longínquos, que isso aí tem que ser apurado. Quanto mais apuração, mais profundidade.
Geraldo Tadeu disse que a CPI vai trazer resultados positivos para a sociedade brasileira, principalmente com relação à prevenção do desaparecimento de crianças e adolescentes. O deputado afirmou que a comissão tem cronograma de audiências públicas e visitas para ouvir autoridades envolvidas no assunto. Segundo ele, o relatório da deputada Andréa Zito, do PSDB Fluminense, deve sair ainda esse ano. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Justiça. Ministério defende a aprovação do acesso a informações públicas.
O projeto que disciplina o acesso do cidadão a informações de órgãos públicos já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado.
A repórter Silvia Minhato, jornalista da Rádio Câmara, tem informações sobre a expectativa do Ministério da Justiça quanto à aprovação da proposta.
Para o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, um dos projetos de lei mais importantes no âmbito da reforma é o que trata do acesso à informação em órgãos públicos. A proposta já foi aprovada pela Câmara e aguarda apreciação do Senado. Segundo Pereira, o projeto busca consolidar a democracia brasileira.
Que é uma proposta do Poder Executivo que garante maior transparência do cidadão no acompanhamento da gestão dos órgãos públicos e disciplina o procedimento para que o cidadão tenha acesso a informações junto ao poder público.
Pereira explicou que outros projetos prioritários são os que tratam da reforma da Lei de Execuções Penais. Em setembro, o governo sancionou a Lei 12.322, que modifica a tramitação dos agravos de instrumento, uma medida que vai agilizar os processos, conforme explica o secretário.
Hoje, para você entrar com agravo, você tinha que tirar cópia do processo e entrar com esse recurso junto ao tribunal de segundo grau, digamos assim. Esse tribunal remetia o recurso de agravo para o tribunal superior, que decidiria primeiro o recurso de agravo, decidindo favoravelmente, pediria ao tribunal de segundo grau para que mandasse para ele o processo original. Somente depois que o processo original chegasse ao tribunal superior é que a questão propriamente dita de interesse do cidadão seria decidida. Com a proposta, o agravo já sobe com o processo original.
Segundo o secretário Marivaldo Pereira, a reforma do judiciário está baseada em 4 eixos: a parte constitucional, os projetos de lei, as medidas relacionadas à modernização da justiça e o fortalecimento do acesso público. Para o secretário, ainda há muito o que fazer para diminuir o número de processos em tramitação.
Ainda tem um índice de litigiosidade, ou seja, um volume de processos muito grande chegando ao Poder Judiciário. Então é necessário tomar medidas que fortaleçam a mediação e conciliação de forma a evitar que esse número de processos cheguem ao Poder Judiciário.
A redução do número de processos é urgente, porque a tendência será de aumento significativo quando as defensorias públicas estiverem em pleno funcionamento. Hoje elas só atingem 40% das comarcas e ainda não estão ativas em Goiás, Santa Catarina e Paraná. Uma das principais conquistas da reforma do Judiciário foi a Emenda Constitucional 45, que, entre outras coisas, criou os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público. De Brasília, Silvia Minhato.
Após o intervalo no jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa normas para novas tecnologias e remédios no SUS.
Propostas visam regular o alcance da propaganda comercial.
A Voz do Brasil retorna em instantes.
O Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Essa viagem pode acabar mal.
A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Câmara faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619 619. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão.
Criança segura.
O supermercado pode ser um local de risco de acidentes. Uma boa prática de segurança é prevenir lesões nos carrinhos de compras. Sempre use um cinto de segurança para prender a criança no banco do carrinho. Fique por perto todo o tempo e não deixe seu filho ficar em pé no carrinho de compras.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Eleições 2010. A votação em todo o país. O Distrito Federal e seus candidatos. Flashes ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Informações sobre trânsito, justificativa de voto, funcionamento do comércio e outros serviços. A apuração dos votos e o resultado. Tudo aqui na Rádio Câmara. Cidadania em tempo real.
Economia. Propostas visam regular o alcance da propaganda comercial.
Mais de 200 projetos já foram apresentados na Câmara para regulamentar a publicidade em diversos segmentos.
O repórter Murilo Souza, da Agência Câmara, tem outras informações sobre o conjunto de propostas.
Desde a aprovação da principal lei que regulamenta a propaganda comercial no Brasil há 14 anos, a previsão constitucional para que a publicidade possa ser objeto de restrições legais já fez surgir na Câmara mais de 200 projetos sobre o assunto. Na maioria dos casos, os projetos criam dispositivos para reduzir o alcance dos anúncios publicitários sobre cigarros, medicamentos, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias. De acordo com a Constituição, o objetivo é proteger o consumidor e a sociedade em geral contra formas levianas e abusivas de propagandas que possam ser nocivas à saúde e ao meio ambiente. Entretanto, para o deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, que é relator de um projeto que, juntamente com outras 145 propostas, impõe restrições à publicidade de bebidas alcoólicas, qualquer restrição à publicidade precisa ser encarada com cautela.
Tinha muitos projetos apensados a esse que queria que anunciasse cerveja, por exemplo, só após as 22 horas, não anunciar cerveja em revista, não anunciar cerveja em jornal. Isso tudo nós entramos num acordo. Então a cerveja continua livre 24 horas por dia para anunciar.
Em defesa da autorregulamentação do setor, iniciativas recentes, como a que criou o Instituto Palavra Aberta, buscam o entendimento de que o país já dispõe de legislação suficiente. Formado por quatro associações ligadas a emissoras, editoras, jornais e agências de publicidade, O Instituto evoca conceitos como liberdade de expressão comercial e direito à informação para defender a autorregulamentação publicitária no Brasil, como explica a diretora-presidente do Instituto, Patrícia Blanco.
A gente não vai ter uma atuação legislativa nesse sentido de ir lá e de brigar e de colocar, e sim de subsidiar os deputados, os parlamentares, com informações sobre o quanto a restrição pode ser danosa para o desenvolvimento do país e para a manutenção da livre iniciativa.
Segundo o projeto Intermeios, que pertence ao grupo Meio e Mensagem, de janeiro a junho deste ano, a receita obtida pela mídia brasileira com a inserção de anúncios chegou a 12,5 bilhões de reais. A TV aberta ficou com 63,9% do bolo publicitário. De Brasília, Murilo Souza.
Saúde. Câmara analisa normas para novas tecnologias e remédios no SUS.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara vai analisar a proposta que regulamenta o uso de novas tecnologias e medicamentos em tratamentos do Sistema Único de Saúde.
Saiba detalhes do projeto na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou o projeto que prevê normas para uso de novas tecnologias e remédios no tratamento de pacientes do SUS. Muitas vezes, pacientes do SUS entram na Justiça para receberem medicamentos ainda não aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto quer que os juízes decidam a questão com base em protocolos médicos do governo. A proposta também determina regulamentação para uso de próteses ou equipamentos que permitam atendimento ao paciente. O relator da proposta na comissão, deputado Darcísio Peronge, do PMDB gaúcho, lembrou que atualmente, por falta de legislação sobre medicamentos e tratamentos novos, os juízes tendem a liberar todos os pedidos, o que nem sempre é benéfico para o paciente.
A justiça terá um marco legal, e esse marco legal é em cima de protocolo. E protocolo é uma comissão que existe superior no Ministério de Incorporação de Novas Tecnologias, com cientistas, com médicos, com especialistas de todas as áreas, e discutem se essa medicação pode ser incorporada ao SUS ou não.
O projeto será agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Esporte.
Parlamentar questiona a utilidade posterior dos estádios da Copa.
Para o deputado Silvio Torres, do PSDB paulista, vários estádios que serão construídos para a Copa do Mundo de 2014 poderão perder a utilidade após a competição.
O repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara, conversou com o parlamentar e tem outras informações.
Deputado alerta, estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 poderão se transformar em elefantes brancos. Silvio Torres, do PSDB paulista, disse que o país pode investir grandes quantias em arenas que, depois da Copa, terão pouca utilidade e trarão mais despesas aos cofres públicos. Presidente da subcomissão que fiscaliza os gastos na organização do torneio, Torres acha que ainda há tempo para a redução no número de sedes, que atualmente é de 12. Segundo Silvio Torres, o TCU identificou 4 estádios que darão prejuízo aos governos após a realização do evento esportivo. Os de Brasília, Cuiabá, Manaus e Natal. Torres afirmou que esses estádios somam quase 2 bilhões de reais em dinheiro público e tendem a se transformar em espaços ociosos e caros.
Aliás, o TCU já apontou num estudo que fez sobre a sustentabilidade de alguns dos estádios que vão sediar a Copa, que 4 deles, com certeza, se tornarão ociosos. E tornarem-se ociosos significa que vão ter que ser bancados com dinheiro público, porque os custos de manutenção dessas arenas é um custo alto. São arenas modernas, caras, e dificilmente essas arenas dessas localidades que não têm sustentação através do esporte, nem mesmo através de eventos, dificilmente elas conseguirão parcerias.
Silvio Torres destacou que outras cidades, como Fortaleza e Recife, estão numa situação intermediária, mas também podem ter prejuízos com os estádios depois da Copa. Ele considerou caríssimo o estádio de Brasília, que apesar de não ter nenhum time disputando os principais campeonatos, deve custar 720 milhões de reais. O deputado lembrou que a Alemanha, que realizou a Copa de 2006, teve de fazer parcerias entre as administrações municipais e os estádios depois do Mundial, para não ter prejuízos. Silvio Torres citou ainda o caso do Soccer City, que custou 1 bilhão de reais e sediou a abertura da Copa de 2010 na África do Sul. Segundo ele, o público local frequenta partidas com ingressos que custam R$ 5,00, o que não é suficiente para sustentar o estádio de Soweto, um bairro muito pobre. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.